Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia recebe autoridades para discutir PEC que estabelece um teto para os gastos públicos.
Justiça Federal no Rio de Janeiro condena dois empresários por trabalho escravo em fazenda localizada em Campos dos Goitacazes.
Passageira do metrô de São Paulo será indenizada em R$10 mil por danos morais por causa da superlotação no transporte.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Johnny Luna.
E eu sou o Arthur Filho.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu os ministros da Fazenda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os presidentes dos tribunais superiores.
A reunião aconteceu para discutir a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para as despesas públicas dos três poderes da União durante os próximos 20 anos. Ricardo Viúla.
A ministra Carmen Lúcia destacou no encontro a necessidade de a PEC do teto de gastos não prejudicar o acesso da população à justiça.
No sentido de garantir a tranquilidade, primeiro, da necessidade dessa emenda constitucional e da garantia de respeito à autonomia do Poder Judiciário e que todo jurisdicionado brasileiro continuará, apesar dos sacrifícios, apesar dos apertos do momento, a ter sempre o juiz, o órgão do Poder Judiciário competente, da garantia de que o trabalho será prestado.
Nesta sexta-feira, Carmen Lúcia também se reuniu com presidentes dos tribunais de justiça de todo o país. Na pauta, a ministra conversou com os desembargadores sobre diversos assuntos, entre eles a judicialização da saúde, concursos para a magistratura e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça.
Justiça Federal no Rio de Janeiro condena dois empresários por trabalho escravo em fazenda localizada em Campos dos Goitacazes.
Trabalhadores, incluindo menores, eram submetidos a condições desumanas no trabalho. Ana Gouveia.
Acolhendo a recurso do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenou o proprietário e o sócio administrador da Fazenda Lagoa Limpa, no município de Campo dos Goitacazes, por redução de trabalhadores da propriedade rural à condição análoga de escravo. Em primeira instância, a Justiça absolveu os réus após não julgar procedente as acusações, mas o MPF interpôs apelação para conseguir a condenação. Foram apresentados a constatação de que os trabalhadores não tinham acesso à água potável, não tinha um local adequado para se alimentar e não havia instalações sanitárias.
Uma passageira do metrô de São Paulo será indenizada em R$10 mil por danos morais por causa da superlotação no transporte.
A mulher conta que ao tentar sair do vagão, foi empurrada pelos demais usuários e caiu no vão existente entre o trem e a plataforma. Fred Guimarães.
O acidente ocasionou traumatismo no joelho direito da passageira, que teve de ser imobilizado por 30 dias. A mulher, que é professora de dança, ficou impossibilitada de trabalhar, o que agravou a situação. De acordo com a juíza do caso, o contrato de transporte obriga a empresa a conduzir os passageiros sãos e salvos aos locais de destino, o que não aconteceu no caso em questão.
Uma funcionária de uma rede de supermercados deve receber R$135 mil de indenização por danos morais.
Isso porque ela foi presa durante a operação policial que encontrou mais de 3 quilos de carne com validade vencida no estabelecimento. Carlos Ribeiro.
Na ocasião, o gerente da loja não estava presente e a empregada foi levada como responsável pela irregularidade, embora trabalhasse no setor administrativo do supermercado. Posteriormente, ela também foi indiciada criminalmente pelo ocorrido. Para a juíza convocada, o valor de R$135 mil de indenização revelou-se adequado por causa da gravidade da situação.
Uma empresa de contraceptivos vai ter que indenizar em R$20 mil uma dona de casa que engravidou de gêmeos, mesmo usando o dispositivo intrauterino, o DIU.
Segundo o juiz responsável, a notícia influenciou a dinâmica familiar da mulher e impediu a realização de planos que seriam efetivados na época da gravidez indesejada.
Em fevereiro de 2004, o dispositivo foi implantado por médica que atendia na rede de pública de saúde.
Ao analisar o caso, o juiz afirmou que não ficou comprovada a culpa da médica, mas condenou a empresa responsável pelo produto a indenizar a cliente pela falta de informações prestadas ao consumidor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.